Pedir desculpa por este ligeiro atraso, mas as nossas terças-feiras, às vezes, o Parlamento fica a cumprir bem o seu papel, que é a fiscalização do Governo, portanto, temos um conjunto considerável de ministros hoje, o que faz com que os deputados tenham que repartir pelas comissões. Mas já temos os deputados que irão debater sobre esta matéria. Como temos um conjunto de audições, o que preparamos agora, e como o tema é muito focado e muito simples, porventura, se o Presidente vir a cabo. Noutra altura, por outras questões, mas hoje é muito focado. Faríamos uma primeira intervenção, se entender, se quiser enquadrar o tema, 5 minutos, senão passamos imediatamente ao grupo parlamentar que apresenta o requerimento, e depois teremos 7 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta individual a cada grupo parlamentar, e terminaríamos aí, sem embargo, se ficar uma questão ou outra, de dermos depois mais 2 minutos, 1 minuto, para precisar. Uma vez que esta matéria também será transitará para o grupo de trabalho, e portanto iremos trabalhá-la de forma mais profícua e mais na malha fina no grupo de trabalho, mas vamos aproveitar para ver se recolhemos aqui informações que nos permitam depois fazer um trabalho um pouco mais aturado. Presumo que queira fazer uma pequena intervenção inicial. Se quiser, Sr. Presidente, tem a palavra.
Eu começaria só por, digamos, relembrar-vos o esclarecimento que tive a oportunidade de dar de imediato ao Jornal de Negócios sobre o sentido efetivo, digamos, da expressão que de forma enfatizada tinha utilizado para, no fundo, descrever uma determinada situação de mercado face ao desequilíbrio de poder entre a procura e a oferta. E portanto, no fundo, em linguagem corrente, e lamentavelmente porque eu sou jurista e, portanto, sei o que é que significa o cartel, e, portanto, utilizei uma expressão em termos de linguagem corrente e não em sentido próprio, como devia ter feito, e não me custa nada reconhecer que foi perfeitamente inapropriado. Tanto assim que, de imediato, expliquei ao Jornal de Negócios o seguinte: a expressão oferta cartelizada, usada na entrevista publicada no Jornal de Negócios, foi interpretada como representando a denúncia da prática de uma concertação em sentido próprio entre as operadoras da Rota do Funchal. Não foi esse o alcance nem a intenção das minhas palavras, que de forma metafórica e talvez inapropriada se limitavam a constatar uma situação de mercado em que, existindo uma procura com elasticidade limitada pelas circunstâncias e uma oferta condicionada, conduz na prática ao mercado distorcido pelos próprios mecanismos de funcionamento deste. A solução não passa por pôr termo a uma qualquer situação de cartel que não existe, mas sim de ampliar a oferta, seja das operadoras já existentes, seja pela entrada de um novo operador. De resto, foi esse facto que procurámos enfatizar nessa entrevista e que, infelizmente, ainda não conseguimos concretizar, apesar de todos os esforços que temos vindo a realizar nesse sentido. Portanto, é este esclarecimento que fiz de imediato para o Jornal de Negócios, tendo em conta a forma como foram entendidas as minhas palavras. Obviamente que a culpa e a responsabilidade foi minha. Não acuso o Jornal de Negócios de ter feito um título inapropriado, porque quem teve uma expressão inapropriada fui eu, que assumo, mas por isso mesmo me apressei a fazer o esclarecimento que entendo que vos devia dar também, já que o quiseram ouvir.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos de imediato à bancada do Partido Socialista, que é o requerente. Será o Sr. Deputado Luís Vilhena. O deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores e os seus deputados e cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA. Falamos hoje de ligações aéreas entre o continente e as regiões insulares, nomeadamente com a Madeira. E era preciso, quer dizer, nem seria preciso dizê-lo na realidade, mas é sempre bom sublinhar que da importância que têm as ligações aéreas para um território insular e também no sentido de assegurar a continuidade territorial, que é importante para todos os cidadãos que aí vivem, na facilidade com que podem ter acesso a bens materiais e imateriais como em igualdade de circunstâncias, ou pelo menos naquilo que for possível, com os restantes cidadãos portugueses ou que vivem aqui no continente. Também não será demais dizê-lo que, sendo a Madeira uma terra de turismo, com tradições no turismo, e sendo uma terra em que o turismo tem, de facto, uma grande importância, o fator de competitividade relativamente a outros destinos turísticos Neste caso, as ligações aéreas têm, de facto, uma importância fundamental. Como nós sabemos, foi implementado há cerca de um ano e meio este novo sistema de apoio nas ligações aéreas aos cidadãos portugueses que vivem na Madeira. Também não será demais dizer que este sistema foi acordado entre o Governo Regional, já com o atual Presidente do Governo e, na altura, com o antigo Governo do PSD, de Passos Coelho, e apesar de estar montado há um ano e meio, e de alguma forma ainda estando a ser avaliado, não é, na sua implementação, notou-se desde cedo bastantes problemas, não só pelas entidades que eventualmente estarão a avaliar o sistema, mas também pelos próprios cidadãos. Os problemas que foram detectados são essencialmente o número de bilhetes disponíveis dentro do quadro que têm acesso a esse subsídio, não é? E também o teto máximo elegível para o reembolso dos bilhetes. Para além também, enfim, da forma de pagamento mais ou menos condicionada, sendo pagamento em multibanco ou sendo pagamento em cartão de crédito. Este sistema é mais ou menos semelhante àquele que existe nos Açores, mas com estas variantes que, de facto, fazem alguma diferença depois nas consequências que têm nos preços que apresentam. Feito este enquadramento, perguntava aqui fazia aqui duas ou três perguntas. Uma prende-se com, de alguma forma, com a sua explicação inicial, e mesmo não lhe chamando de cartelização, nós sabemos que o sistema em vigor, apenas com duas companhias a concorrer, e havendo de facto um teto máximo de 400 euros, em que as companhias sabem até onde podem subir facilmente os preços sem que isso traga uma significativa consequência para o passageiro, não poderá de facto levar a um fácil arranjo de preços, não diria cartelização, mas diria de facto um arranjo nos algoritmos que constroem o preço, de facilmente subir, ou seja, não funcionar exatamente como funciona no mercado livre, em que esse algoritmo é com certeza diferente do que aquele que existe para a Madeira. Outra questão tem a ver com as taxas do aeroporto da Madeira, que são significativamente mais altas que as do continente e também que de outros destinos turísticos concorrentes. E este é, no nosso ponto de vista, também um fator de menor competitividade e que pode, de facto, afetar o destino. Sabemos que está acertada desde 2013 uma convergência de valores para os do continente, para os aeroportos do continente, mas não vislumbramos indícios que isso esteja a acontecer. Porquê? E se irá acontecer, quando é que isso irá acontecer? Também havia outro ponto que gostava de ver esclarecido, tem a ver com uma notícia publicada na imprensa regional, em que o Sr. Secretário Regional da Economia disse que no dossiê de negociação que teve com uma terceira companhia, com a Ryanair, tinha sido exigido por essa companhia, para entrar nesse mercado, 6 milhões de euros. Gostava de saber se o Governo Regional lhe transmitiu essa informação ou não. E para já é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado tem toda a razão quando diz que no mercado em que só existem duas companhias e com uma oferta planificada e formatada. Mas isso é normal, porque as companhias de aviação têm os seus equipamentos, fazem o seu planeamento de utilização e, portanto, não é fácil acorrer a acréscimos de procura em situações de competitividade de preço. Portanto, o mercado da Madeira, a seguir à liberalização, cresceu, atingiu um patamar em 2009, salvo erro, 900 mil passageiros ano, e ainda hoje anda aproximadamente nesses 900 mil passageiros ano. Portanto, é um mercado com uma procura estabilizada e de algum modo rígida em determinados períodos do ano. A sofisticação dos sistemas de formação de preços das companhias aéreas é cada vez maior. Por exemplo, nós abandonámos um dos sistemas de monitorização do preço porque constatámos que esse sistema de monitorização influenciava o próprio preço. Quer dizer, o simples facto de nós estarmos a fazer uma consulta sistemática pelo mesmo IP fazia com que o sistema de formação do preço respondesse dizendo: este indivíduo está muito interessado em vir para a Madeira, vou-lhe subir o preço. Ou seja, nós temos hoje sistemas inteligentes de formação de preço e que são tão inteligentes na TAP como na EasyJet. Não é preciso concertação nenhuma para que objetivamente o mercado seja condicionado pelas máquinas. Quando temos um feriado a uma quinta-feira, mesmo que estejamos a 6-8 meses de distância, se houver um feriado na quinta-feira e fizer uma consulta do custo da viagem de quinta a domingo, esses 4 dias vão ser muito mais caros do que se fizer a mesma consulta à mesma distância para os 4 dias imediatamente anteriores. Portanto, isto é um sistema inteligente de formação de preço para, naturalmente, otimizar os yields das companhias aéreas. A diferença de preços que encontramos, naturalmente, que tem mais a ver com a própria estratégia comercial das empresas. Eu diria que a TAP, até há pouco tempo, apostava mais nos yields por passageiro transportado. A EasyJet tratava mais o yield global através da gestão do load factor. Isto é, tinha um objetivo de load factor superior. Aliás, vê-se nas estatísticas, eu trouxe comigo todas as estatísticas, mas não vos vou amassar com isso. A EasyJet tem um load factor sistematicamente superior, por exemplo, no ano 2016, quase sempre acima dos 90%, o que induz naturalmente qualquer passageiro que queira comprar um bilhete acima dos 90%, o preço lhe vai disparar por força do algoritmo. Claro que o deputado referiu um dado importante. O próprio sistema de certeza absoluta que sabe que há um limite dos 400 euros e, portanto, sabe que há uma taxa de mortalidade da procura acima dos 400 euros. Mas só existe essa taxa de mortalidade se as pessoas não estiverem condicionadas a ter que viajar naqueles dias. E, digamos, o sentimento que existe é de que sempre que a procura não é elástica, sempre que a procura é, de facto, muito, digamos, fincada em determinados dias ou períodos, ou porque são festas, ou porque são eventos significativos, ou porque são dias de início de férias ou termo de férias, todos esses períodos são condicionados em termos de mercado. Não é preciso, de facto, a concertação, mas o resultado final é como se ela existisse porque as máquinas o fazem. Portanto, daí que quando eu, digamos, o meu subconsciente falava numa oferta caracterizada, é o resultado final, é como se fosse uma oferta caracterizada, ainda que não o esteja em sentido próprio, técnico ou jurídico, de concertação. Portanto, isto é o que acontece onde nós não conseguimos criar uma luta pela cota de mercado. Portanto, a única forma, por exemplo, havia um mercado em Bruxelas que claramente nós sentimos que tinha um preço superior ao normal. Porquê? Porque há muita procura para Bruxelas, muita procura que era condicionada por aqueles dias e aquelas datas. Quando conseguimos que a Vueling e a Ryanair voassem para Bruxelas, a procura, a oferta aumentou 52% e a procura aumentou 60%. Portanto, até as companhias que já estavam nesse mercado aumentaram os seus load factors. O custo médio dos bilhetes desceu 30%. Portanto, aqui o segredo está em claramente desequilibrar a procura e a oferta e encontrarmos um terceiro operador. Mas a Madeira, apesar de tudo, não é a rota, portanto, da Madeira, não é a mais fácil para isso. Porquê? Estes últimos dias têm-me demonstrado o número de irregularidades e os custos adicionais, digamos, o caráter errático da rentabilidade da rota da Madeira provocada pela meteorologia determina que não é uma rota extremamente sedutora para a generalidade das companhias aéreas. E, portanto, e eu saltando já para a resposta à última questão, as companhias que voam para lá ou voam com alguma segurança de rentabilidade ou se querem esmagar preços, vão querer que alguém assuma o risco dessa falta de rentabilidade, daí a proposta da Ryanair. O Ryanair mandou-nos a carta, aquilo que o Sr. Secretário Regional faz, não é, ou disse, não é mais nem menos do que o cálculo feito pela ANA do pedido de apoio da Ryanair para a rota. Portanto, a Ryanair dirigiu-nos uma carta solicitando determinadas condições para voar para a Madeira. Condições que nós não podemos dar, sob pena de, estar, de criarmos situações discriminatórias que nós não criamos. Portanto, há já algum tempo que temos a preocupação de todos os sistemas de incentivos são sistemas de adesão, isto é, são publicados e qualquer companhia aérea tem acesso aos sistemas, desde que, naturalmente, nas condições do próprio regulamento. E chega ao fim do ano, apresenta-nos a conta e nós temos que pagar. Portanto, é assim que funciona e estamos, nomeadamente, a pensar, e aliás também transmitimos isso ao Sr. Secretário Regional, a pensar num novo sistema de incentivos que possa exatamente contribuir para a resolução desse tipo de problemas. Normalmente, os sistemas de incentivos são desenhados para sustentar a procura. Nós estamos agora numa fase para resolver problemas como o da Madeira, mas não só. Pensar um sistema para sustentar a oferta. Isto é, em todas as situações, em especial aquelas em que nós estamos dependentes de uma companhia para sustentar uma determinada rota, nós estamos a criar um sistema de incentivos que naturalmente não será necessário para Lisboa, mas poderá ser necessário para os restantes aeroportos que estamos a gerir, um sistema em que, de facto, nós vamos remunerar as companhias que queiram basear aviões nos nossos aeroportos e assim assentem toda a sua produção a partir dos nossos aeroportos. Dessa forma, temos a expectativa, portanto, estamos numa fase de consultas às companhias aéreas para analisar o grau de adesão das companhias aéreas a este sistema e, a partir daí, criar, digamos, uma forma mais proativa de procurarmos sustentar e desenvolver o tráfego e resolvermos os problemas de mercado que, em determinadas rotas, nós constatamos que existem, como é o caso da Madeira. O Sr. Deputado referiu ainda a um segundo ponto das taxas de aeroporto. É evidente que as taxas de aeroporto, aliás, esta questão foi suscitada exatamente quando questionado pelo Jornal de Negócios, eu dizia, não são as taxas aeroportuárias que condicionam os preços dos bilhetes. De resto, nós estamos a descer, desde 2013, que estamos a descer todos os anos, ou sistematicamente a preços constantes as taxas aeroportuárias na Madeira e nem por isso os preços deixaram de aumentar de forma consistente. Portanto, em contrapartida, Lisboa, onde temos o aumento das taxas aeroportuárias mais significativas, é onde nós temos exatamente o fenómeno contrário, exatamente pelo aumento da oferta. Isto quer dizer que aquilo que condiciona o preço dos bilhetes não é as taxas aeroportuárias. Isso não significa que não esteja a ser traçada uma trajetória de convergência que temos que cumprir no espaço de 10 anos entre as taxas da Madeira e as taxas de Lisboa. De qualquer maneira, a política da ANA será realizada esse processo de convergência. Numa outra comissão já tive a oportunidade de explicar que os primeiros 10 anos do contrato de concessão procurou-se estabelecer um regime tarifário nos diversos aeroportos que fosse baseado naquilo que é a receptividade do mercado a cada um desses destinos. Portanto, o que interessava não era praticar taxas mais ou menos similares em todos os aeroportos, o que interessava era aproximar as taxas daquelas que os mercados estão disponíveis para aceitar. E, portanto, era natural que as taxas de Lisboa subissem, as taxas dos Açores se mantivessem, pelo menos durante 5 anos, as da Madeira descessem e Faro e Porto só subissem em casos especiais. A preços constantes, todas descem, menos Lisboa. Portanto, desde 2012. Portanto, esse é, digamos, uma constatação, porque os stakeholders de Lisboa dizem-nos que Lisboa está a financiar os restantes destinos. Nós temos uma percepção diferente. O que nós achamos é que no passado os outros destinos estavam a financiar Lisboa, porque o subsídio, aliás, essa subsidiação cruzada foi até uma frase usada pelo Dr. Sérgio Monteiro, A subsidiação cruzada para nós existia no passado, porque subsídio é a diferença entre o preço de mercado e o preço administrativo. Ora, no passado é que os preços, por serem muito aproximados, nós consideramos que havia subsidiação, mas era dos diversos destinos a Lisboa. Hoje o que se está a fazer é aproximar todas as taxas daquilo que é a sua convergência natural. O Sr. Deputado tem razão se me disser, mas então, baseado nesse princípio, as da Madeira ainda deviam descer mais. Tem toda a razão. Descerão à medida que tivermos condições para o fazer. Temos investimentos significativos que fizemos, inclusivamente começámos pela Madeira, foi exatamente o aeroporto onde procedemos às transformações mais radicais logo de início, porque tinha, por aspectos peculiares do aeroporto da Madeira, onde há uma concentração dos voos Schengen em determinados dias da semana e não Schengen noutros dias da semana, e, portanto, o número de portas que nós tínhamos era metade Schengen, metade não Schengen. Hoje, como sabe, são todas Schengen ou não Schengen, basta abrir ou fechar portas. Concluindo, penso que o mercado da Madeira não é um mercado fácil, como não são outros. Estamos a trabalhar no sentido de resolver os problemas. Estamos a reduzir progressivamente as taxas da Madeira em cumprimento escrupuloso do contrato, sendo certo que no prazo de 10 anos, a contar do início do contrato de concessão, a convergência com as taxas de Lisboa tem que ser absoluta. Ainda não é. Em termos nominais, sendo certo que a preços constantes as taxas têm descido todos os anos. Mas, como lhe digo, não penso que é isso que vai resolver o nosso problema. Ajuda a resolver o nosso problema.
Muito obrigado, Sr. Ponce Leão. Passo agora à bancada do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo aos colegas. Sr. Doutor, muito obrigado. Sr. Doutor, como deve imaginar, quase que seria escusado dizer, este é um tema que o Partido Social Democrata atribui uma enorme importância, a questão dos preços das viagens entre a região autónoma da Madeira e o continente. O Sr. Doutor esclareceu que não há caracterização, portanto foi uma precipitação da sua parte quando utilizou essa expressão. Percebemos isso na sua primeira declaração, mas deixe-me que lhe diga, já tenho dúvidas nesta sua primeira ronda de respostas, porque fico agora com a ideia que não há caracterização feita pelos humanos, mas há feita pelas máquinas. E é exatamente isso que eu gostava de lhe perguntar. Mas mais direto ainda, tem ou não tem consciência que aquilo que os madeirenses pagam nas deslocações são preços inaceitáveis e inadmissíveis? Muitas vezes chegamos ao pico dos 400 euros para vir do Funchal a Lisboa, Lisboa, Funchal. E a minha pergunta é muito simples. Concorda ou não que são preços inaceitáveis e inadmissíveis? Segunda questão. O que é que se pode fazer para que isto não aconteça? Segundo a sua declaração inicial, é aumentar a concorrência. Curiosamente, quem pode nos ajudar nisso é precisamente a empresa que o Sr. Doutor dirige. E eu perguntava o que é que está a ser feito para que rapidamente se termine com estes preços inaceitáveis que se atinge. Eu dou-lhe um exemplo. Na sexta-feira eu fiz um voo de Londres para Nicósia e regressei, paguei 220 euros. Pois no próximo domingo vou ao Funchal e regresso na terça-feira, curiosamente para acompanhar uma visita que vamos fazer, e vou pagar 420 para ir ao Funchal. Estamos a falar de um percurso de 9 horas, que foram 220, e agora vou pagar por 3 420, se isto é ou não inaceitável, tendo em conta ainda por cima que é a mesma companhia aérea que por acaso faz para o Funchal. Outras questões que gostava de lhe colocar. Diz o Soutor que há a possibilidade da Ryanair, por exemplo, de ter ido para a Madeira, mas que pediu muito para fazer essa rota para o Funchal e o Governo da Madeira fala em 6 milhões de euros. Diz o Soutor que isso é inaceitável, ou pelo menos a empresa não quer acompanhar. Mas eu faço-lhe outra pergunta, que é, se é essa a política que adotou para a Madeira, qual foi a política que adotaram para os Açores? É que o Ryanair vai para os Açores. Vai para os Açores e de certeza que recebe alguma coisa para ir para os Açores. E a minha pergunta é muito simples, o que é que recebe? Porque também vai para o Porto, vai para Lisboa, o que é que recebe? É porque não há dinheiro para apoiar para a ida à Madeira, porque são valores exorbitantes. E estamos a falar de 6 milhões, ao que parece. Eu pergunto-lhe como é que vai para os Açores. É que para os Açores viaja-se muito menos. Depois o Sr. Doutor diz que é uma rota pouco sedutora. Tenho dúvidas. Uma simples razão. Há 40 companhias aéreas diferentes a voarem para a Madeira. Portanto, uma rota pouco sedutora que recebe 40 companhias diferentes todas as semanas a viajar para a Madeira, eu penso que não é assim tão pouco sedutor. Portanto, a minha pergunta é muito simples. O que é que se pode fazer para que exista justiça no preço das viagens entre a região autónoma da Madeira e o continente? E a segunda grande pergunta é o que é que a Anaeroportos está a fazer para isso, para que se corrija rapidamente esta situação. Queria lhe dizer que nós consideramos no Partido Social Democrata que de facto tem que haver mais concorrência, mas aí é por isso que existe a ANA, que gera os aeroportos e que naturalmente deve criar condições para isso. Tem que existir melhor senso, bom senso por parte das companhias. Nós temos muita dificuldade em aceitar que a máquina é que é culpada pelos preços andarem exorbitantes e também tem que haver maior vigilância quanto a esta questão dos preços. Mas, naturalmente, isso não diz respeito a aeroportos, diz respeito a outros que nós iremos ouvir ainda hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA.
Eu respondo já? Sim. Bom, eu de facto referi que em termos objetivos O resultado final das condições de mercado para a Madeira poderia ser idêntico ao de uma cartelização. Efetivamente, o resultado final. Não porque ela exista. Nem estou a dizer que ela existe. O que eu estou a dizer é que, de facto, se utilizar o mesmo algoritmo aplicado sobre a mesma realidade de mercado, vai ter, com certeza, com o desajustamento das estratégias comerciais, a única diferença, porque aliás isso constata-se facilmente nos preços dos bilhetes. Se olharmos para o preço médio da TAP e da EasyJet, eles revelam uma diferença significativa, mas relativamente constante e aproximada das circunstâncias. Aliás, há que falar do preço médio e do preço casuístico, porque o preço médio não tem nada de exorbitante. Os preços de determinadas situações são tão exorbitantes quanto os 1.000 euros por quartos em Fátima no próximo 13 de maio. Portanto, a exorbitância existe sempre que existe uma pressão de mercado do lado da procura a que a oferta não está preparada para responder. Daí que, de facto, aquilo que mais nos preocupa, nós não temos que gerir, não gerimos os preços dos bilhetes, não deixamos de os monitorar exatamente para criar oportunidades, porque o nosso marketing de aviação trabalha exatamente em cima disso. Ou seja, quando detecta numa determinada rota preços médios claramente acima daquilo que deveria ser o custo normal dessa rota,
que é também este caso,
o que vai fazer é apresentar o chamado business case a companhias aéreas que eventualmente tenham equipamentos disponíveis ou possam vir a receber novos aviões e, portanto, tenham a oportunidade de os colocar numa rota que ofereça uma rentabilidade adequada. A rentabilidade da Madeira, e digamos a expressão não sedutora que eu referi, tem a ver exatamente com essa circunstância da natureza errática da rentabilidade da Madeira. É evidente que uma empresa faz uma deslocação à Madeira uma vez por semana e, portanto, quando falamos em 40 companhias a voar para a Madeira, não é a mesma coisa que uma companhia que tem 6 voos diários para a Madeira. Portanto, é algo de muito diferente. Porquê? Porque o número de voos afetados, quando acontece o que está a acontecer hoje, ontem e anteontem, na Madeira, provocando custos acrescidos às companhias aéreas, com um número de situações de ter que regressar à base ou divergir com os custos adicionais daí decorrentes, torna muito menos segura e muito menos fiável a rentabilidade da operação da Madeira. Por outro lado, a operação da Madeira exige também qualificações especiais aos seus tripulantes técnicos, o que torna mais complexa a gestão das próprias tripulações, porque ou cria um fator restritivo na sua utilização, ou têm que ter uma formação específica para a Madeira, a totalidade dos seus pilotos, para que não haja restrições à sua utilização e à otimização desses pilotos, que é um dos custos mais relevantes na própria a tripulação técnica, nos custos da operação. Portanto, há dois fatores específicos, a meteorologia e as qualificações específicas para a Madeira, que de algum modo conduzem a uma rentabilidade menos segura ou menos previsível na exploração de uma rota da Madeira do que noutras rotas. Sr. Deputado referiu, concretamente, uma pergunta muito simples. O que é que nós estamos a pagar nos Açores? Bom, nos Açores estamos a pagar aquilo que pagamos a todas as empresas que neste momento quiserem voar para os Açores. Todas. Há um regime de incentivos para os Açores, e é esse regime de incentivos que nós pagamos a todas. A Ryanair, para os Açores, não recebe nem mais um tostão que qualquer outra companhia queira voar para os Açores. Da nossa parte. Eu só posso falar da nossa parte. Portanto, da nossa parte, não recebe rigorosamente nada. E, como sabe, o voo da Ryanair para a Terceira não é um aeroporto gerido por nós, portanto, nem sequer tenho conhecimento do que eventualmente possa ocorrer na Terceira. O que eu digo é, nos aeroportos que nós gerimos, a Ryanair recebe rigorosamente aqui qualquer outra empresa que se candidate ao sistema de incentivos para os Açores. Portanto, essa é a situação. Em todo caso, foi feita também outra pergunta muito direta. O que é que nós estamos a fazer para isso? Desculpe, esqueci-me de desligar. Nós tínhamos negociado com uma empresa chamada Transavia a possibilidade de eles constituírem uma filial da Transavia Europa. Eu confesso que esta é uma matéria que foi razoavelmente sigilosa, eu não sei como é que isto pode ser tratado, mas era a resposta direta ao Sr. Deputado. Tínhamos negociado a instalação em Portugal de uma filial da Transavia com 6 aviões, um dos quais no Funchal, exatamente para aumentar a oferta, 3 em Lisboa, 2 no Porto. E essa, digamos, essa filial foi condenada pela greve dos pilotos da Air France, que pôs em causa essa solução e, portanto, essa solução desapareceu. Entretanto, houve uma empresa que manifestou vontade e que nós apoiámos, mas que não mostrou ter, digamos, uma performance, digamos, níveis de proficiência ou de profissionalismo, na forma que é Varjet, que também iniciou operações no Funchal e que ficou pelo caminho. Não é qualquer empresa que pode fazer a operação da Madeira. Portanto, estamos neste momento, naturalmente, a tentar outras soluções, e para esse motivo, e por esse motivo é que eu adiantei já na resposta anterior, este novo regulamento de incentivos de suporte à oferta e não à procura, porque penso que poderá ser a solução através de aviões baseados nos nossos aeroportos, porque um avião que esteja baseado e que seja remunerado pelo lugar oferecido, não é por passageiro transportado. É um regulamento onde nós vamos remunerar por lugar oferecido e em função da densidade da oferta na rota. Isto é, qualquer rota que tenha 4 companhias aéreas a voar nessa rota, não pagamos nada, mesmo que haja aviões baseados. Se houver 3, pagamos alguma coisa, por lugar oferecido. Se tiver 2, já pagamos razoavelmente mais. E se essa companhia estiver sozinha nessa rota, vamos pagar mais. Portanto, isto foi um sistema que estivemos a desenhar exatamente para responder às situações mais difíceis, como é o caso da Madeira. E, portanto, está neste momento em fase de consulta junto às companhias aéreas, entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2018. Vamos ver se isso poderá ser a resolução. De qualquer forma, queria transmitir-lhe que não desistimos das primeiras dificuldades e vamos tentar outras soluções para resolver aquilo que gostaríamos de resolver para os passageiros da Madeira, em especial as pessoas que residem na Madeira. O que estamos também a fazer é a procurar aumentar significativamente o número de voos diretos para a Madeira. Porque ao aumentar o número de voos diretos para a Madeira, reduz a pressão da utilização de Lisboa como plataforma para se chegar à Madeira. E ao reduzir a pressão sobre Lisboa, naturalmente criamos uma situação. É também um pouco por isso que no ano de 2016 nem sequer os 900 mil passageiros de 2009 atingimos. Na rota, obviamente, Lisboa, Funchal. Penso que respondi a todas as questões que o Sr. Deputado colocou.
Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Paulino Ascensão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a presença aqui da Sra. Presidente Ana, nesta comissão. Começo por dizer que agradeço o esclarecimento que deu no início e que o entendimento, esse esclarecimento que trouxe, foi dessa forma exatamente que eu, em particular, entendi as suas declarações, que aliás não me parece ser fator de surpresa. Qualquer pessoa que esteja minimamente atenta ao que se passa nesta linha do continente para a Madeira percebe que há ali preços que evoluem. Não é de forma concertada, mas que evoluem em paralelo nas duas companhias que operam para Lisboa. E, portanto, não há necessidade de haver acordos para que isso aconteça. Já referi aqui fatores que são os fundamentais para que isso aconteça. A baixa atratividade para as companhias, sobretudo nesta ligação Madeira-Lisboa, também para quem reside na Madeira, pouco conforto, pouco consolo há de dar saber que há 40 companhias que vão para diferentes destinos na Europa, quem quer vir para Lisboa só tem duas. Esse é um facto inultrapassável. A procura é inelástica, é evidente, há sazonalidade na procura, em picos que são muito bem conhecidos e que são antecipáveis. E as companhias não respondem a essa sazonalidade com reforço da oferta, respondem com aumento de preço. As condições meteorológicas, a especificidade, a dificuldade da operação, que também já referi muito bem, que é outro factor que afasta companhias. As condições meteorológicas este fim de semana foi um exemplo paradigmático. Uma primeira questão é que o que é possível fazer, e se da responsabilidade de quem, da ANA ou das autoridades regionais, para, obviamente não se pode mandar no vento, mas para minimizar as consequências. A região tem dois aeroportos, tem o Porto Santo, que fica muito próximo, não é possível fazer ligações aéreas, mas é possível fazer ligações marítimas, durante este fim de semana foi, portanto, o que é possível para minimizar, para não bloquear as pessoas e para tornar um bocadinho mais atrativa a esta linha para mais companhias, para aumentar a concorrência, a ver se os preços se tornam mais justos, usando aqui a terminologia do deputado Paulo Neves. Mas, de qualquer maneira, eu pergunto-lhe se acredita, acha que credível essa hipótese de, reforçando a concorrência, sobretudo na ligação Madeira para Lisboa, havendo mais oferta, mais companhias a operar, se isso vai alterar radicalmente os níveis de preços praticados ou, atendendo à inelasticidade da companhia, se isso será inultrapassável. Referi-o a possibilidade de haver um novo modelo de incentivos para a atração de companhias, isto é, baseando esses incentivos no facto das companhias basearem aviões nos diferentes aeroportos. No caso concreto da Madeira, qual é a capacidade que existe, nomeadamente em termos de placa de estacionamento, até que ponto é que pode ir essa política de incentivar as companhias a basearem a sua atuação no aeroporto da Madeira? Aliás, quais são os limites em termos de GAR, ou em termos de pista, ou em termos de placa de estacionamento? Veio uma notícia que referia que esta proposta da Ryanair iria duplicar o volume de tráfego no aeroporto da Madeira e que isto poderia, a breve prazo, esgotar a capacidade do aeroporto. Que capacidade era essa? A GAR, ou estacionamento, ou pista? Quais são as condicionantes? E já agora, qual é a capacidade atual, qual é a capacidade máxima da atual infraestrutura para passageiros? Nas notícias também foi referido que a Ryanair teria pedido uma compensação de 12,5 € por cada passageiro transportado e que estimava duplicar o tráfego. Ora, segundo o que veio a público em 2016, foram, o tráfego na Madeira foram 3,1 milhões. O senhor referiu na sua apresentação, não, já referi numa resposta, 900 mil passageiros, presumo que isso seja o tráfego apenas para Lisboa. Ok. Portanto, este montante de 12,5 euros por passageiro para um volume de tráfego de 3 milhões, estaremos a falar não de 6 milhões de incentivos à companhia, mas de um montante muito superior, na casa dos 30 a 40 milhões. Confirma que esses segmentos que vieram na notícia foram, constavam mesmo nessa proposta da Ryanair. Entretanto, outra questão, ainda do âmbito da meteorologia, a pista do Aeroporto da Madeira foi prolongada nos anos 90 e também sofreu uma ligeira rotação na sua orientação. No entanto, esta pista maior, quando se tornou operacional, os limites de segurança em termos de vento foram reduzidos, ligeiramente. Como é que se explica esta aparente contradição? Quanto ao modelo de subsidiação que está em vigor, que proporciona estes preços tão altos, qual é o fator que contribui para isso? É o facto de existir um teto ou é o facto de o preço final suportado pelo passageiro é fixo e, portanto, que torna indiferente, para quem tem capacidade de fazer o adiantamento, o valor que é cobrado pela companhia? Porque o preço final vai ser exatamente fixo. Se considera outro modelo de cálculo do subsídio que fosse mais vantajoso para que desaparecer com esse incentivo à prática de preços altos? E penso que está todas as perguntas cobertas, porque, entretanto, já respondeu nas anteriores intervenções a maior parte das situações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ENA.
Sr. Deputado, eu respondia já ao último. Eu não, de facto, não tenho qualquer expertise na definição dos subsídios e a forma como eles devem ser calculados. Para fazer o melhor compromisso, digamos, da gestão de fundos públicos e da resolução dos problemas. A nossa única preocupação é fazermos a gestão, tanto quanto possível, de, através da oferta que é dada, poder de alguma forma condicionar os preços praticáveis e, portanto, tornar mais fácil a resolução do problema do subsídio. Portanto, a nossa preocupação está toda concentrada em gerir a oferta na rota, sobretudo na rota de Lisboa-Funchal. Quando a Ryanair fez a oferta, digamos, fez a reivindicação do valor, obviamente que se colocava na rota Lisboa, Funchal. E era aí que, portanto, se fizer as contas não aos 3 milhões de passageiros, mas aos 900 mil, as contas começam a aparecer um pouco diferentes. Eu não confirmei, nem desconfirmei os 6 milhões de euros, portanto, não confirmei. Houve, de facto, um valor significativo, até diria superior aos próprios 6 milhões, que é que resultaria mecanicamente do número, mas não era, obviamente, 36 milhões, porque estávamos a falar só da rota Funchal-Lisboa. Pôs o problema da pista. Ao aumentarmos o comprimento da pista, o que permitiu foi, de imediato, aviões de maior tonelagem. Portanto, o comprimento da pista era essencial para garantir a descolagem de aviões com maior tonelagem, com o chamado preço máximo à descolagem bastante superior. Mas também são esses aviões que depois se tornam mais suscetíveis de ser afetados por ventos cruzados ou por determinado tipo de ventos. Portanto, o aumento da pista em condições de normalidade tem a grande vantagem de podermos ter aviões de maior dimensão. Tem como o reverso da medalha, nas condições orográficas da Madeira, que é ficar mais suscetível para fazer uma operação com o grau de segurança adequado. Quer dizer, quando conseguimos convencer o Sr. Presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea a fazer declarações no Funchal, este é o aeroporto mais seguro do mundo, foi exatamente por dois motivos. É que, de facto, um comandante de avião só aterra em condições de segurança. Em segundo lugar, porque há especiais requisitos para aterrar no Funchal, é por isso que ele pode dizer, como os requisitos são ainda mais exigentes que em condições normais, como a própria tripulação técnica está concentrada naquilo que é considerado um aeroporto com grau de exigência superior, por isso a operação é a operação mais segura. Pronto. E é uma operação que tem os níveis de segurança, eu quase diria, acrescidos exatamente por força da maior exigência que é colocada à tripulação técnica. E, obviamente, não passa pela cabeça de ninguém que um comandante não faça agora. Isso leva-nos para o problema do Porto Santo. É evidente que tornar-se-ia necessária uma gestão integrada dos dois aeroportos para mitigar no futuro o problema da meteorologia no Funchal, que precisava também de meios fluviais, marítimos de outra natureza. Mas precisava de mais. Porque quando, em determinado momento, nós pretendíamos que sistematicamente o alternante, não o alternante oficial, porque está considerado na mesma área de influência da Madeira e, portanto, oficialmente um avião que parte para o Funchal tem que ter como alternante ou Lisboa ou Canárias. Mas pode depois escolher Porto Santo. Pode escolher Porto Santo se tivesse hotéis e às vezes não tem hotéis abertos em Porto Santo. Portanto, durante o período do ano em que nós temos maiores problemas, se quisermos ter camas em Porto Santo para tornarmos como prática normal o desvio, a alternância para Porto Santo, isso não pode acontecer porque eventualmente não temos camas em Porto Santo que sustentem isto. Daí que uma das políticas da ANA, para que isso possa vir a acontecer num momento posterior, esteja a de criar incentivos fortes, não propriamente os incentivos às companhias aéreas, mas incentivos em conjunto com a Associação de Promoção da Madeira, a fazer incentivos muito fortes a criar uma operação sazonal em Porto Santo de inverno, para dar capacidade ao sistema hoteleiro de Porto Santo a manter-se aberto todo o ano e garantir a alternativa para Porto Santo. Quando isso for conseguido, conseguimos depois, eventualmente, que os meios de transporte e as ligações marítimas tenham outra dimensão e outra oportunidade. Mas tudo isto será feito por etapas. Portanto, eu creio que em relação... faltou a capacidade. O aeroporto de Funchal não tem ainda problemas de capacidade. Existemos alguns subsistemas onde ele se colocava. O primeiro que conseguimos resolver foi exatamente o problema do embarque Schengen ou não Schengen, que foi resolvido com as transformações que fizemos no terminal. O problema não está na capacidade. Agora, também não nos deixemos iludir pela forma bombástica como normalmente a Ryanair faz o seu marketing. Porque se a Ryanair colocasse preços de tal ordem que dobrassem o mercado, muito provavelmente as outras companhias saíam, porque não conseguiam assegurar a cobertura dos seus custos. Isto é, se eu artificialmente cobrir parte dos custos à Ryanair, o que vai acontecer é que as outras saem. E eu não quero ficar nas mãos da Ryanair em lado nenhum. Portanto, a gestão tem que ser feita por forma a que não haja situações viciosas na gestão da oferta e, portanto, preferimos fazê-la de uma forma consolidada e sistemática que garanta uma abordagem estratégica ao arquipélago da Madeira que possa vir a resolver, em definitivo, os problemas do arquipélago da Madeira e não apenas da linha Funchal-Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANA, Dr. Ponce de Leão, e agradecer as informações que têm estado a prestar à Comissão Parlamentar. São elementos importantes para o acompanhamento que fazemos desta matéria em concreto, não apenas do setor no seu conjunto, mas até em particular desta situação da Madeira, embora até pela resposta que acabou de dar, por exemplo, com elementos importantes para a análise e a reflexão que temos a fazer no que diz respeito à aviação no seu conjunto e à dependência económica de aeroportos, de regiões ou de países por determinadas companhias. E o caso de Barcelona, que há uns anos, foi um exemplo muito claro nessa matéria. E por isso ouvimos com atenção não só as informações, como até a análise e a opinião que transmitiu. Há um comentário que eu não posso deixar de partilhar consigo e com todas as pessoas aqui presentes, que tem a ver com aquela questão da palavra cartel ou de cartelização, que é realmente a constatação no plano jurídico que o senhor Presidente faz. Não há nada que permita afirmar que existe, do ponto de vista técnico e jurídico, uma situação de cartelização de preços ou de oferta. O que se poderia até dizer, isto não é o mercado a falhar, é o mercado a funcionar. É um mercado a funcionar e, portanto, os paladinos do mercado, que durante tantos anos disseram que isto com a liberalização é que ia resultar, quando o PCP dizia que isto não ia resultar bem, agora há quem diga que isto não é um mercado, mas é. E, portanto, isto é muito bom e, como já tivemos a ocasião de dizer e de sublinhar na Assembleia, o modelo que se aplicou em relação à ligação aérea para a Madeira foi muito bom para o turismo ou para quem possa planear com alguns meses de antecedência uma viagem. Para as pessoas que, residindo, especialmente as pessoas que residindo na região e precisando de se deslocar a Portugal continental, têm aqui uma situação que piorou. Quer dizer, é uma evidência que piorou. E isto leva à questão que eu queria colocar, que é a da operação e o elemento que colocou de rentabilidade menos segura, menos previsível, digamos, um grau de risco não no plano operacional. Quer dizer, também no plano operacional, do ponto de vista da estabilidade da sua operação, mas especialmente no plano económico, no plano da própria rentabilidade. Mas parece-me que isso é, essencialmente, verificado não enquanto destino, mas enquanto rota. Porque isso parece não levantar problemas de maior nas rotas Londres-Madeira ou Paris-Madeira, pelo menos com o impacto que depois acaba por se sentir e com o resultado final que se faz sentir aqui na ligação Lisboa-Madeira. Não sei se me faço entender. Parece que a maior dificuldade aqui nem sequer é tanto na operação, porque não é quando o avião vem de Londres ou de Paris que o vento amaina. É do ponto de vista da procura e da sua elasticidade que nos parece que o problema está aqui a sentir-se com mais peso. Isto é, já aconteceu várias vezes as pessoas que estão na Madeira para virem a Lisboa e irem a Londres, por ficar mais barato, etc. Encontrava-se ligações mais baratas e dando uma volta maior. E isto levanta precisamente a questão da diluição da procura não elástica ou menos elástica numa procura turística que é, por definição, muito mais elástica. Ou seja, o mercado, quando as pessoas precisam mesmo, é quando é mais padrasto, se me permite a expressão. E então aqui a questão que nós colocamos tem que ver, lá está, não lhe vou pedir que comente a questão liberalização versus serviço público, porque a própria TAP há vários anos, num grupo de trabalho que esta Assembleia criou para esta discussão, a TAP explicou que se os senhores querem mercado, então têm o mercado, e então não venham cá pedir preços desta maneira ou daquela, e toda a gente compreendeu, julgo eu. Agora, o problema que se coloca hoje em dia é se nós não estamos, independentemente da questão de escolher o regime e não a companhia. O Sr. Presidente não se referiu a nenhuma companhia em particular no âmbito do relatório, do regulamento que está em preparação para o sistema de incentivos. Não escolhe nenhuma companhia, mas escolhe um modelo. E o modelo, na prática, é a base financeira daquilo que era antigamente o serviço público. Só que antigamente não havia essa base financeira estruturada de uma forma transparente. Dependia das opções do Ministro das Finanças. E havia serviço público, havia uma oferta que a TAP garantia e as pessoas sabiam com o que é que contavam. Naturalmente que, hoje em dia, ao subsidiar a oferta, acabamos por ir dar ao mesmo sítio onde estávamos antes, quando dizíamos que era preciso mercantilizar, isto é, fazer uma liberalização que acaba por ter, de facto, a subsidiação de um regulamento de sistema de incentivos que, esta é uma pergunta objetiva também, de uma determinada forma responde ou não ao problema da formação de preço. Porque uma coisa é nós garantirmos ou procurarmos garantir pela subsidiação a oferta, uma determinada quantidade de lugares disponíveis e numa determinada densidade de oferta para aquela rota. Coisa diferente é nós procurarmos ter a garantia que o que está hoje a acontecer em relação à formação de preços não acontece outra vez, ainda por cima num quadro de subsidiação, aí sim mais estável para o operador. Mas com o resultado praticamente idêntico, se o algoritmo for depois outra vez o mesmo. Dificilmente se pode escrever num regulamento é proibido usar o algoritmo que se utiliza hoje. E, portanto, lá voltamos nós ao mercado e às suas maravilhas. Bom, eu não estou a fazer nenhuma profissão de fé, estou apenas a constatar um facto. Não estamos a falar de teorias e folhas em branco. Isto vai ser muito bom ou vai ser muito mau. Estamos a analisar o que está a acontecer na realidade. E o que está a acontecer na realidade, por uma grande coincidência, é exatamente aquilo que o MCP disse que ia acontecer. Outra vez. Última pergunta mesmo para terminar. Estas questões são essencialmente políticas e a montante depois das opções técnicas, não é? As opções políticas são a montante e depois do ponto de vista técnico e de funcionamento e da organização das empresas cumpre-se e joga-se com as regras que existem e que estão definidas. Na Assembleia e no poder político define-se as regras e as opções e depois a estratégia cumpre-se e aplica-se com base nesses elementos que existem. As últimas duas questões, também muito objetivas, que eu gostaria de colocar, têm a ver com os regulamentos dos sistemas de incentivos. Eu gostava de perguntar onde é que são publicados, porque temos andado aqui por todo o site e não temos conseguido encontrar essa informação, porque ou é uma dificuldade de acesso ou numa parte do site na internet que não está tão, digamos, tão óbvia, tão evidente, ou então está noutro âmbito que gostaríamos mesmo de pedir a sua ajuda nessa questão. E aquela análise que fez em relação à tradução concreta das condições que, salvo erro, a Ryanair estava a colocar, aquilo depois tem um custo e o custo é X, não é? Eu gostava de lhe pedir, dentro do que é possível, relativamente a estes dados da Operação da Madeira, este sistema de incentivos até agora traduziu-se em que aplicação, que pagamentos às companhias aéreas, com as regras que existem, não em termos de projeção das novas regras, mas a aplicação das regras que existem, dos regulamentos que existem, quais foram os montantes pagos em relação à Operação da Madeira, e, se possível, comparando depois, para termos até uma dimensão, com o contexto nacional, não é? O contexto nacional e a Operação para a Madeira são os elementos que faria sentido abordar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem o Sr. Presidente do Conselho de Administração da AERA.
Os sistemas de incentivos têm estado no site e vão continuar a estar. Estamos neste momento com algumas mudanças no site, há necessidade de o estabilizar. Aliás, vamos também criar no próprio site um link para a informação sobre os diversos estudos que vão estar disponíveis em relação à nova oferta aeroportuária para a região de Lisboa. E, portanto, não sei se a sua dificuldade foi muito recente. Ela
nunca
pode...
viu o regulamento.
Não, mas já lá esteve. Portanto, agora pode estar a ver, tive aqui a informação do meu colega, o Dr. Oliveira, que, de facto, neste momento o site não está totalmente estabilizado e tem alguns problemas, mas vai ter acesso, porque ele está lá, portanto, o sistema de incentivos à procura. Devo dizer que, para além do sistema de incentivos à procura, temos também um fundo de marketing. O sistema de, nesse fundo de marketing também é um fundo em que, portanto, nós investimos 2 milhões por ano, ou antes, o fundo tem 2 milhões, nós pomos 1 milhão e o Turismo de Portugal outro 1 milhão, para apoio a rotas que estejam em dificuldades. Para além disso, temos acordos bilaterais, com muito pouca expressão, porque são, são subsídios diretamente ao arranque de determinadas operações para campanhas de marketing focadas. Não é um subsídio ao assento, ao lugar oferecido ou ao passageiro transportado, são subsídios concretos do nosso orçamento de marketing para campanhas específicas de venda de um destino num determinado mercado. Portanto, vamos excluir essas situações. O regime de incentivos no seu conjunto, na Madeira, não ultrapassa 1 milhão de euros. Portanto, do valor total que nós pagamos para o regime de incentivos, a Madeira está com cerca de 1 milhão de euros. Portanto, porquê? Porque é um mercado mais maduro e o sistema de incentivos remunera o crescimento, portanto, é sobre a base do ano anterior. Portanto, como é um mercado mais maduro, que já estava mais estabilizado, e o crescimento da Madeira em termos percentuais é menos significativo, como nós só remuneramos, isto é, se este ano uma companhia tem 100 passageiros e no ano seguinte tem 120, o incentivo, como é sobre a procura, nós vamos dar o incentivo sobre 20, que é o diferencial entre os 120 e os 100. E ainda tem umas regras, são um pouco mais aleatórias, porque têm a ver com a própria canibalização de outras companhias e com a própria, o próprio desinvestimento que uma companhia aérea faça nos aeroportos ANA. Isto é, uma companhia que saia de Faro para ir para o Porto ou para ir para a Madeira, nós temos em conta não apenas o que aumenta na Madeira, mas o que desinvestiu noutro aeroporto do país. Portanto, o regulamento, o Sr. Deputado terá a oportunidade de ver, aliás, não tenho nenhum problema em mandar-lhe o regulamento, porque aquilo é público, é porque toda a gente o utilize, quando digo toda a gente, é todas as companhias aéreas o utilize, mas em termos de informação, é pública. Portanto, os regulamentos de incentivos que temos, ou são objetos de protocolos com as associações de promoção do turismo ou turismo de Portugal, ou são regulamentos pura e simplesmente aplicáveis por adesão. Qualquer companhia aérea comunica-nos que adere ao sistema de incentivos e, a partir daí, está qualificada de acordo com o sistema. O sistema pode ir incentivos que vão desde 1 euro por passageiro a 16 euros. Depende das condições. Portanto, se são passageiros no inverno de rotas complicadas, recebe com certeza muito mais do que em rotas maduras e de rotas onde a concorrência, onde a oferta é grande. Portanto, poderá apreciar da grelha de incentivos. Basicamente, eles remuneram três formas de crescimento, que é maiores load factors ou aumentos de capacidade. Nós chamamos a isso o aumento de eficiência operacional, ou através da criação de novas frequências, isto é, numa rota que já existe, aumentar o número de voos, ou novas rotas. Portanto, este é o sistema de incentivos à procura, que é aquele que está em vigor. Aquilo que estamos a planear, e de facto é algo que, enfim, depois da reflexão que foi feita internamente, como ultrapassar as dificuldades com que nos defrontamos, chegámos à conclusão que seria necessário atuar sobre a oferta também, mas não é apenas o preço. Nós temos dois objetivos com este novo sistema. Um é garantir a conectividade. A conectividade direta é extremamente importante para conseguir o desenvolvimento do turismo que temos conseguido nos últimos tempos, especialmente naquilo que nós chamamos o segmento dos short breaks. Os short breaks só são possíveis com a conectividade direta, isto é, quando não se perde muito tempo no primeiro e no último dia, porque senão não há short break. Portanto, toda a conectividade indireta liquida, por norma, o short break. Daí que nós apostemos fortemente na conectividade direta e uma das razões, digamos, do incremento de tráfego está muito assente no aumento da conectividade direta dos nossos aeroportos. Portanto, daí que digamos, o incentivo vai ser significativamente superior se eu só tiver uma companhia a operar uma determinada rota. É o estímulo a manter essa conectividade e garantir que ela se vai manter. Porque se o mercado for atrativo e o mercado estiver em crescimento, eu vou ter mais companhias a operar, mas então eu preciso de incentivar menos. E com três companhias, talvez ainda menos. Mas isso não significa também que não haja incentivos diferentes consoante as épocas do ano, até consoante os mercados em relação aos quais se está a operar, porque há mercados mais difíceis do que outros e, portanto, nós pretendemos também moderar o risco das companhias que aceitam rotas com maior nível de risco. Portanto, é esse desenho que está a ser feito, que está agora a ser testado nas consultas com as companhias e que será a ser implementado. Com isso, pretendemos naturalmente atingir o preço, mas também manter a conectividade. Portanto, são os dois objetivos. Quando diz que o problema, digamos, dos preços, que eu chamo exóticos, vão continuar a existir sempre, é verdade, mas em patamares mais baixos, penso eu. Quer dizer, o nosso objetivo é que se nós trouxermos os preços e a oferta for de facto mais significativa, trazemos o preço médio para níveis inferiores e as alternativas e a probabilidade de encontrar uma alternativa para a mesma data aumente, vai conduzir a que o algoritmo a funcionar, o tal mercado a funcionar, vá conduzir a preços não tão absurdos, como o Sr. Deputado tinha referido há pouco e com o qual eu concordo, não é? Também. Portanto, há preços absurdos. Para atingir esses preços absurdos, temos que atuar na oferta, por forma a garantir que essas situações não acontecem e, quando acontecem, têm uma expressividade inferior. É só o que posso dizer nas atuais condições. Com certeza. Não, mas o Sr. Deputado fez a análise correta. Quer dizer, a intensidade do risco na rota onde se tem 3, 4, 5 voos por dia é completamente diferente, porque em termos estatísticos a possibilidade de me afetar a operação tem uma expressão muito maior. De resto, a avaliação da rentabilidade de uma companhia não é feita globalmente, é feita rota a rota. E, portanto, a rota de Lisboa, Funchal, que é uma rota intensa ao nível do número de voos diários. Naturalmente, quando acontecem dias como este fim de semana, tem uma expressão de tal ordem na rentabilidade dessa rota, não é? Porque não é o caso, digamos, das rotas semanais, não é? Portanto, das rotas com uma dimensão semanal. É completamente diferente e o impacto é menor, porque tem naturalmente menos impacto e menos significado.
Muito obrigado. Eu sei que há ainda interesse de alguns deputados em fazer pequenos incisos. Iríamos fazer uma ronda de resposta conjunta. E eu também não me inibia de fazer, Sr. Presidente, como já foi anunciado, esta comissão irá à Madeira na próxima semana, 19, se não falha a memória, a 22. Este é assunto que nos vai ser seguramente posto e seguramente nos farão perguntas sobre essas. Felizmente acho que nós não pagamos um preço absurdo, agora fiquei preocupado, vou já saber quando estamos a pagar um desses preços, mas acho que não, acho que tivemos sorte. Não sei se vamos ter sorte com o tempo, espero que sim. Para que a nossa viagem decorra. Mas o que eu lhe queria pedir é, se houvesse documentação que nos pudesse fazer chegar, que nos possa ajudar a perceber melhor este fenómeno, sim. Se, do ponto de vista de outros exemplos, eu acho que o aeroporto da Madeira não é o único no mundo que ter esta especificidade, em termos de segurança, em termos de dificuldade e capacidade técnica de aterrar. Não parece que seja o único. Também não parece que as alterações climáticas venham a alterar significativamente o que é que seja. Portanto, também há outras ilhas com problemas semelhantes. Portanto, há aqui coisas que não mudam. A sensação que eu não queria sair aqui desta audição era que não há nada a fazer. Estamos apenas e só entregues à regra da oferta e da procura. Os picos, Natal, Páscoa, é da vida e toda a gente se adapta com o algoritmo ou não. O Sr. Presidente tem que nos dar aqui uma ajuda para saber como é que noutras latitudes, noutros aeroportos, ou mesmo sugestões que não estejam na sua mão, mas que possam estar na nossa, que possamos trabalhar, não sei se é com conectividade, se é com short break, se é numa visão mais alargada, se é numa redução de... Porque, sei lá, Palma de Maiorca, Lanzarote, Tenerife, para falar exemplos nossos, como é que funciona, para ver se percebemos e saímos daqui com algumas sugestões. Porventura uma grelha diferente da subsidiação, porventura uma visão diferente de serviço público, não sei, fica aqui também esta no fundo uma sugestão para que nos possa deixar algumas dicas, porque como lhe disse, isto vai para o grupo de trabalho, portanto não termina aqui, começa aqui, portanto temos mais tempo para maturar estas ideias. E obviamente o pior seria que o Parlamento se limitasse a fazer um levantamento da dificuldade e não desse nenhuma sugestão de como é que pode resolver o problema, se é que tem solução. Sr. Deputado Paulo Neves, começo por si.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, Sr. Doutor, só para muito rapidamente, só para ficar esclarecido também a nossa posição. Em primeiro lugar, os preços estão elevados, nós não concordamos que a culpa é do mercado. Ponto número um, quer dizer, senão qualquer dia diminui-se o número de aviões, os passageiros são os mesmos, isto qualquer dia chega aos 1.000 euros, e a culpa é do mercado. Portanto, nós não aceitamos esse argumento como os preços atingem os 400 ou mais euros, a culpa é do mercado. Não aceitamos. Ponto número dois, com toda a sinceridade, as soluções que o setor fala que a ANA irá tomar para tentar que os preços reduzam, o Sr. Doutor fala no cenário 2018, ainda falta muito tempo, é um ano e tal, que ainda falta até chegarmos à aplicação desse cenário que o Sr. Doutor defende, que é haver uma companhia aérea que tenha a sua base também na região autónoma da Madeira, e aí, na sua opinião, os preços poderão, porque a oferta aumenta, os preços poderão diminuir. Mas ainda estamos a falar em 2018. Depois só duas observações. Em primeiro lugar, eu não posso aceitar que uma linha com 900 mil passageiros, como é o caso da linha do Funchal para o continente, não seja uma linha apetecível. Não aceito isso, Sr. Até por uma simples razão. E o Sr. sabe perfeitamente que para Angra do Heroísmo, a Ryanair viaja para Angra do Heroísmo e não deve chegar a 10% deste número. Portanto, e no entanto, há procura para esta rota. Portanto, aquilo que eu pergunto é exatamente isso. Ou se quiser o comentário que eu lhe faço, não aceito esse argumento que com 900 mil passageiros esta rota não seja apetecível a outras companhias aéreas. Quanto à questão do tempo e do vento, Sr. Doutor, em 2009 nós já tínhamos atingido os 900 mil passageiros. Então, Sr. Doutor, o próprio também o disse. No entanto, na altura havia vento. Portanto, essa questão agora que se fala muito e que alguns partidos estão a utilizá-la, que é a Madeira muito difícil, há companhias que não querem ir para a Madeira porque de vez em quando há vento, o aeroporto está fechado, isso sempre aconteceu. E a verdade é que em 2009 havia 900 passageiros na companhia, havia vento, e as viagens eram muito mais baratas.
Muito obrigado. Sr. Luís Viana.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma pergunta muito rápida, tem a ver eventualmente com... uma que já foi feita e que tem a ver com esta questão dos preços ou do arranjo de preços através desse algoritmo. E eu queria lhe perguntar o seguinte, se no seu entendimento acha que o facto de haver um teto como existe este dos 400 euros, se é esse teto também um fator de destruição do mercado? Porque nos Açores, por exemplo, não existe... Bem, sei que há outras companhias, há mais concorrência, mas não existe este teto. E, de alguma forma, esse algoritmo não sabe até quando é que pode ir logo de repente para depois ficar ali com os preços mais ou menos junto a esse teto para vender os bilhetes mais caros, no fundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. O deputado Paulino Ascensão. Não é obrigatório, mas...
Sim, sim. Muito obrigado. Eu, pronto, gostaria também de insistir nesta questão de quais são as diferenças mais significativas entre a Madeira, ou melhor, o aeroporto da Madeira, e o de São Miguel, que sendo o principal dos Açores. Se estas restrições... A dificuldade, o grau de dificuldade, o da Madeira está entre os quatro mais difíceis do mundo, para não dizer perigosos, porque cumpre as regras de segurança, se tem paralelo com o grau de dificuldade da operação dos Açores, e também a rigidez da procura, se tem paralelo com os Açores ou não, até que ponto. Depois referi o que o problema das pausas seria menor se houvesse uma gestão integrada entre o aeroporto da Madeira e o do Porto Santo, mas não existe. É a ANA que gera os dois, aeroportos. E, finalmente, a questão dos limites de vento. Portanto, a redução dos limites decorre do aumento da pista. A maior extensão permite receber aeronaves de maior porte e isso automaticamente determina a redução dos limites de operação para todas as aeronaves. Então, isto permite tirar uma ilação que foi contraproducente a alargar, porque a pista está capacitada para receber o maior avião que operava na altura, que era o Jumbo, na altura em que a obra foi feita, se bem que ele nunca lá operou, a não ser na inauguração para a demonstração. Esta gestão integrada, há aqui uma oportunidade para ter uma aeronave de menor porte que fizesse depois a ligação mais frequente Porto Santo-Madeira, nas alturas em que as de maior porte não conseguem aterrar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou aqui tomar o tempo do Sr. Presidente Ana com aquela discussão política sobre o mercado e os tigres e aquela coisa dos tigres que a gente fica à espera que sejam vegetarianos. Não, não vamos agora estar aqui a teorizar. Há uma situação objetiva em relação à rota Lisboa-Funchal, que é provavelmente todas as ligações à Madeira, é aquela que tem uma percentagem maior de procura não elástica. Eu acho que esta é uma questão objetiva. É uma questão objetiva. É porque aí, de facto, o mercado não diz quanto é que isto vale. Pergunta quanto é que nós temos. E acabou. Quanto é que a gente tem para pagar? Se a gente tiver mais, paga. Se não, não vai. Eu queria fazer uma pergunta que, salvo erro, vai aparecer na visita que a gente vai fazer à Madeira. E que, quando nós falamos com as pessoas da região e empresas, é uma questão importante, embora não se fale tanto acerca dela, que é a questão da carga aérea. Nós falamos muito em torno das questões do turismo, falamos muito em torno da captação de novas rotas, na diversificação, nos short breaks, etc. Não podemos olhar para os destinos, para a rede aeroportuária nacional e para a economia nacional como assente no pilar do turismo e pronto, acabou-se. E a gente sobrevive à conta de quem vem cá fazer short breaks. Não é essa a ideia que o senhor transmitiu, é a ideia que alguns têm subjacente ao seu discurso. Não estou a falar da sua afirmação, senhor Presidente, estou a falar das questões que são decisivas muitas vezes para a economia local e regional. E uma das preocupações que desde o início se colocou em relação à carga aérea foi precisamente manter esta vertente com alguma estabilidade e com uma preocupação que devia não ser esquecida ou ignorada. E, portanto, gostaria de ouvir qual é a perspectiva que o senhor tem, a empresa tem, acerca deste aspecto, particularmente sensível em relação àquela realidade. E com uma importância relativa que é maior, até porque há outras diversificações e outras alternativas que, estando menos presentes, no caso concreto da Madeira, dá mais importância a este aspecto em concreto. E fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedia agora necessariamente uma intervenção muito breve, só temos o Sr. Presidente da ANA à espera.
O Sr. Presidente referiu o que fazer, basicamente, a pergunta. Como digo, nós acreditamos que o que estamos a fazer vai ter resultados, que o novo sistema de incentivos poderá conduzir, efetivamente, a conseguirmos, digamos, mudar um pouco as regras do mercado a funcionar. E é esse o nosso objetivo. Quer dizer, aquilo que nós planeamos é observar, tentar observar as reações e continuar a atuar no sentido de o ter. Às vezes tem-se um sucesso mais rápido, outro menos rápido. Não, aquilo que, digamos, o ponto de vista da ANA é de que consideramos que existe um problema, temos que o atacar, estamos a pensar que poderemos, por esta via, naturalmente com uma calibração diferente, e quando falo em calibração é os montantes de incentivo a dar num aeroporto ou noutro em condições diferenciadas. Através dessa calibração podemos chegar lá. Não tínhamos ainda identificado o instrumento específico para o fazer, e penso que é isso que, através da afinação que estamos a fazer, ouvindo as próprias companhias aéreas. Porque há um aspecto, há pouco eu tinha tomado aqui uma nota que não cheguei a referir, até porque não queria de maneira nenhuma ser indelicado, mas nós não temos aviões. Nós gerimos só aeroportos. E, portanto, nós temos é que convencer as companhias aéreas a funcionar. E as companhias aéreas são sujeitas a ofertas, as da ANA e as de muito mais aeroportos deste mundo, têm número limitado de equipamentos, e nós estamos a competir com todos os outros aeroportos que, junto às companhias aéreas, tentam vender os seus destinos. Portanto, e as suas oportunidades de negócio. E, naturalmente, que as companhias aéreas vão tentar otimizar a sua rentabilidade, a rentabilidade dos seus equipamentos nos destinos que naturalmente lhes oferecerem maior rentabilidade. Portanto, o problema, respeito perfeitamente a opinião do Sr. Deputado em relação à rota de Lisboa, mas eu não tenho dúvida nenhuma daquilo que sei, que a rota de Lisboa, eu não queria usar a expressão, mas vou referi-la, que o gerente da TAP dessa rota dizia: a rota da Madeira não é uma vaca leiteira. Uma vaca leiteira. Com essa expressão, o que eu queria dizer é exatamente, apesar de terem preços de 400 euros, não é exatamente a vaca leiteira. E, portanto, e nós aceitamos que não seja, porque depois o preço médio, efetivamente, não é assim tão elevado. O que existem é essas situações erráticas, que a única forma que nós temos de intervir é, de facto, criando uma ruptura ao nível da formação dos preços, para o qual será necessário políticas e estratégias comerciais das diversas empresas a operar na rota diferenciadas, o que ainda não conseguimos. Falam-nos de 2018. Tomei pelas palavras de Vossa Excelência que somos pouco ambiciosos. Estamos ainda em março de 2017, porque 2018? É que nem vale a pena tentar atuar antes de 2018. Nós temos que pensar na planificação que as companhias aéreas façam para o futuro. Eu alterar alguma coisa agora não resolve o problema. Eu, por exemplo, para resolver o problema da sazonalidade em Faro, reduzi as taxas de aterragem, que é o custo fixo, a metade, e, portanto, eu transportei essa redução para o verão e não consegui nada no primeiro ano, só no segundo ano é que teve impacto. Portanto, é inútil fazer determinados movimentos que não estejam colocados no horizonte de planeamento das companhias aéreas.
Então isso dá para o IATA de 2018,
isso é
a sua opinião?
É isso.
Provavelmente. Como estamos a anunciar já, o inverno IATA já pode ter impacto. Como já estamos a anunciar já às companhias e estamos a discutir, elas poderão já considerar para o inverno IATA, não necessariamente a partir de novembro. Não necessariamente a partir de novembro. Porque nem as companhias não fazem épocas, às vezes não fazem épocas inteiras, não é? Temos muita gente que vai começar este ano rotas em junho, e não o verão IATA vai começar já. O Sr. Deputado falou que em 2009 já existia ventos, pois já existia. Eu mandei fazer o levantamento de todas as situações meteorológicas e elas ocorrem ciclicamente, períodos de 5 em 5 anos, com uma intensidade diferenciada. Portanto, há períodos onde se sentem mais, períodos onde se sentem menos. O que acontece é que normalmente há ciclos de 2, 3 anos com grande intensidade, depois há um período de acalmia onde estatisticamente é menos relevante e depois torna a haver períodos de maior intensidade, como tem sido o ano passado e este ano. De qualquer maneira, o que é preocupante é que a rota se mantenha nos 900 mil. Claro que se mantém nos 900 mil, muito por força daquilo que eu disse há pouco. As rotas diretas não permitem que a rota, que antigamente fazia todo o transporte para a Madeira e que agora tem a concorrência das rotas diretas e, portanto, a própria rota não cresce. Ao não crescer a rota de Lisboa-Funchal, faz com que o interesse das companhias que vão atuar nessa rota, sabendo que, por sua vez, nós estamos a estabelecer novas rotas diretas do Funchal para novos destinos na Europa, o interesse não seja assim tão significativo. Temos que o fazer modelando os incentivos de maneira a construir essa atratividade. A comparação entre a Madeira e os Açores. A experiência dos Açores ainda não é suficientemente relevante para termos ideias consolidadas. Nós monitoramos o load factor das diversas empresas e temos algumas preocupações sobre a oferta que atualmente existe nos Açores. Portanto, não sei o que se passa com as lajes, naturalmente. O impacto que teve sobre os Açores, propriamente dito, é, reduziu o nível de crescimento sobre as nossas rotas para São Miguel, reduziu ligeiramente o crescimento, mas isso pode ter acontecido com muitos outros fatores que não necessariamente a rota da Terceira. Preocupante, portanto, não temos ainda a capacidade de avaliação e depois são mercados completamente diferentes. Achamos que os Açores não é um mercado maduro. A Madeira é um mercado maduro, já muito tradicional, onde, portanto, as companhias aéreas olham de forma diferente. E, portanto, ainda está por se perceber. Há companhias que ainda podem apostar nos Açores de forma transitória e mais tarde desistir, como já tivemos empresas, e em 2009 tínhamos 4 companhias aéreas a operar na rota Lisboa-Funchal. É certo que uma delas foi, entretanto, engolida pela TAP, não é? Mas na altura era completamente independente, portanto, a Portugália, a TAP, a SATA, e depois entrou a Exigente. A rigidez da procura é, de facto, o problema fundamental, e que nesta rota tem talvez um impacto mais sensível do que noutras. Portanto, não há nada a fazer aí, a não ser que seja possível inventar um qualquer sistema de subsidiação pública que afete especificamente isso. Mas também não estou a ver como é que os governos regionais vão comprar bilhetes para aqueles dias, de maneira a garantir uma oferta a um determinado preço. Não faço ideia se seria possível estabelecer aquilo que, em linguagem aeronáutica, se chama os allotments, não é? Que as agências de viagem compram, às vezes, as companhias de aviação para ter um conjunto de lugares que eles próprios depois vão oferecer aos seus clientes a determinados preços. Não sei se isso é viável, nunca pensei nisso a sério e nem me sinto qualificado para desenhar um sistema de apoio público. Em matéria do problema da gestão integrada, que o Sr. Deputado levantou-se, nós não somos capazes de fazer. Nós somos capazes de fazer, mas não somos sozinhos, porque a nossa capacidade de intervenção é mínima. Se não houver transporte marítimo, se não houver hotéis disponíveis, não conseguimos fazer nada. Isto é, não conseguimos ir contar uma história a uma companhia aérea que depois não tem tradução na prática. Eu dizer-lhe, venha para o Funchal sem receio, porque tem o Porto Santo, e depois os passageiros são encaminhados, o custo máximo e o seu risco máximo está em X, eu não posso fazer essa oferta, porque não tenho essa oferta. O que eu estou a dizer é que devia ser pensado de uma forma mais abrangente toda a problemática da oferta da Madeira, nomeadamente do Porto Santo, mas o único passo que demos e que estava nas mãos da ANA foi comparticipar de forma muito significativa programas específicos para quebrar a sazonalidade de Porto Santo e garantir a oferta de camas também no inverno. Foi a única coisa que fizemos e que está a acontecer, como sabem. Finalmente, o problema da carga aérea. O problema da carga aérea, confesso que não pensava que a propósito do cartel hoje viesse responder também em carga aérea, mas posso fazer algum comentário sobre isso. A carga aérea é um problema que se tem tornado mais problemático nos últimos tempos. Porquê? Porque a estratégia comercial das companhias aéreas tem apostado muito mais no load factor. Ao apostar no load factor, aumentar o número de passageiros e das bagagens, está a reduzir o espaço de barriga de avião. E, portanto, eu devo dizer-vos que se eu hoje quiser garantir que uma determinada mercadoria que está em Lisboa e que tem que chegar a Zurique amanhã, só tenho uma solução.
Quer dizer,
a Emirates.
Um exemplo
de Lisboa. Se eu quiser garantir, por exemplo, em Zurique amanhã, eu tenho garantir. Porquê? Porque, de facto, o avião da Emirates tem uma barriga, digamos, suficientemente grande.
É o 777, não é?
É o 777, que, de facto, permite e tem uma capacidade de transporte. E como a carga não se queixa, ela vai passear ao Dubai e amanhã está seguramente em Zurique, porque o número de ligações da Emirates para Zurique vai garantir que a carga está em Zurique amanhã. Mas é a única oportunidade. Porque se tivermos que apostar na oferta tradicional que temos disponível, com os narrow-bodies cada vez mais saturados de passageiros, com taxas de load factor muito superiores a 85%, em muitos casos, e em algumas companhias superiores a 90%, praticamente não existe capacidade de carga. E, portanto, o problema põe-se. O que não deixa de poder ser uma boa oportunidade, que é criar condições para cargueiros específicos. Isto é, termos operações de carga específica estabilizada, que, por sua vez, dê uma garantia de oferta aos transitários, que possam enquadrar na sua planificação da operação operações específicas de carga. mas ainda não temos... Não sei, há muitos anos eu fiz a análise para determinado tipo de aviões em que ainda era colaborador do Sindicato dos Pilotos e estudou-se uma hipótese de uma operação de carga aérea, por exemplo, tripartida, Funchal, Amsterdão, Lisboa, Funchal, em que o avião partia com depósitos de combustível adicionais com flores para Amsterdão e depois fazia transporte de carga Amsterdão-Lisboa e Lisboa-Funchal.
O mesmo horário de funcionamento dos aeroportos?
E pode funcionar, pode funcionar. Portanto, isto era um exemplo que na altura se estudou, obviamente que estou a dar um mero exemplo, mas o que eu penso é que haverá possibilidade, como se trata de um mercado reduzido, o facto de as diversas companhias cada vez oferecerem menos hipótese de carga pode criar condições para operações de cargueiro puro e isso começar a funcionar de uma forma mais efetiva. Mas não tenho a certeza, não. Quer dizer, isso é algo para ser desenvolvido e é desenvolvido pelos operadores, não efetivamente pelos aeroportos. Os aeroportos podem induzir as companhias a fazer isso.
Muito obrigado. Estamos por terminada esta nossa primeira audição. Queria despedir-me, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos.
Senhores deputados, eu entretanto queria sugerir-vos se passamos a nossa agenda para amanhã. Se passamos a nossa agenda da segunda parte para amanhã, uma vez que ainda temos uma audição que decorre de seguida. Sendo que fixaremos a agenda ambiciosa a partir de amanhã. Só queria pedir a um dos meus vice-presidentes, que puder ficar, que me pudesse substituir.